Muito boa tarde a todos. Ah, boa tarde, boa tarde. Bom estarmos aqui de novo, depois de semana passada aí, estarmos no acampamento. Primeiro acampamento da Ibira aí, hein? Saiu finalmente, eba! Mas vamos lá. Estamos conversando aí. Não olhe para trás, a gente vai seguir ainda por mais 5 domingos aí, pelo menos, nessa série de reflexões aqui. Eu já explico por quê. A gente está conversando talvez num dos textos aí mais famosos da Bíblia, Mateus 5, o famoso Sermão do Monte. E aí, por que a gente está falando não olhe para trás e possivelmente aí baseado em fatos reais? É que talvez você tenha vivenciado alguma coisa na sua vida até o momento de hoje que talvez possa não ser tão legal e talvez você possa deixar esse negócio para trás e falar, quer saber, isso aqui já foi, foram águas passadas, agora... Vamos olhar para frente, vamos seguir e tocar a vida com essa nova perspectiva que a gente aprendeu através aí do Sermão do Monte. E a gente viu como era bom ser feliz e o que é ser feliz. A gente viu que, diferentemente aí do que geralmente se diz, né? Bem-aventurados, felizes são os que choram. Felizes são os que têm fome e sede de justiça. Felizes são os pacificadores. Essa galera vai herdar o reino dos céus. E essa galera que vai herdar o reino dos céus, eles provavelmente vão ser perseguidos dessa realidade que vivem hoje. Aliás, a Bíblia também fala, bem-aventurados os que serão perseguidos. E depois de ser perseguido, o texto vai falar que a gente tem uma referência de vida. Ele fala, olha, vocês são uma referência, afinal de contas, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. O texto segue um pouco mais e vai dizer... Que, olha, Jesus fala, eu não vim aqui revogar as leis, eu não vim aqui deixar o Antigo Testamento de lado, muito pelo contrário, eu vim aqui cumpri-lo, chancelá-lo. E a partir dessa fala de Jesus, ele começa a citar aí 6 aspectos do Antigo Testamento que são notórios e que a galera estava deixando o negócio meio de lado. E aí ele fala, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, te digo. Vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, te digo. Ele vai falar isso 6 vezes, a partir lá do versículo 21 de Mateus 5. E o Paulo já nos trouxe a primeira reflexão aí há 2 semanas atrás, falando sobre a questão do não matarás, de um mandamento. Afinal, você lembra lá dos mandamentos, dos 10 mandamentos? Tem muita semelhança essa história aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto razoavelmente polêmico. Por isso que o nosso tema está aí, ó. Privação ou prevaricação? Se você olhar no dicionário, talvez a primeira pergunta que você esteja se fazendo nesse momento é: beleza, privação eu sei, eu vou me privar, eu vou ficar fora disso, eu não vou ser conivente com isso. Agora, prevaricar, talvez essa seja a sua primeira pergunta hoje. O que é prevaricar? Se você olhar no dicionário, também é adulterar. Então, para rimar, a gente usou privar ou prevaricar. Então, essa é a proposta de hoje. A gente vai se privar ou a gente vai adulterar? O que que a gente vai fazer? Qual vai ser a nossa postura diante de um mandamento de Deus que diz não adulterarás? O que que a gente vai responder em relação a isso? Antes da gente buscar a resposta, vamos pedir a direção de Deus aí, desse final de dia, para a gente poder falar com sabedoria sobre este assunto. Senhor, nos colocamos diante de Ti, mais uma vez gratos pelo Teu santo amor que um dia nos alcançou na pessoa bendita do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos deu o fôlego de vida mais um dia. Obrigado pelas Tuas misericórdias que sempre se renovam a cada manhã. Obrigado por podermos ter a Tua palavra aqui na nossa língua, podemos lê-la e podemos abri-la e interpretá-la de acordo com a Tua vontade. Que Teu Santo Espírito, Senhor, tenha liberdade em nosso meio. Fala aos nossos corações, fala comigo mais uma vez. Aplique a Tua palavra à nossa realidade. Não nos deixe ficar alienados, não nos deixe prevaricar diante da Tua palavra. Mas sim, ajude-nos a sermos privados de algumas coisas que realmente devemos nos abster e afastar. Dá-nos da Tua sabedoria, Senhor. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Mateus 5. A gente vai hoje aí poucos versículos, do 27 ao 30 só. Vocês ouviram o que foi dito? Jesus disse, não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher e tiver no seu coração desejos impuros, você já adulterou. Se o seu olho te faz pecar, aí o texto segue. Se o olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno de novo. Ô, raio! Esse negócio parece sério, né? Quer dizer, então, vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. O que será que a turma estava entendendo? Afinal de contas, não é vocês leram o que está escrito, é vocês ouviram o que foi dito. A turma estava interpretando lá os mandamentos de acordo com o bel prazer deles, de acordo com a conveniência deles. Lembra que a gente comentou há um tempo atrás que o cara chegava numa luta, numa briga, era facada para todo lado, facada, esfaqueava, 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 mas ele não dava aquela última para... ele não matava. Ele acabava com a raça da pessoa, mas ele não dava a última para não matar. Eu não matei, não matarás. Tô cumprindo, tô tranquila com o meu mandamento. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. O que que estava na cabeça daqueles mestres da lei e fariseus? Se você lembrar de uma história da Bíblia, em João capítulo 8, uma mulher, ela cometeu um adultério. Mas a Bíblia é muito legal. Se você olhar lá João 8, versículo 3, ela foi o quê? Surpreendida em adultério. O problema não era adulterar. Se você adulterasse, se você tivesse relações íntimas com outra mulher, esse não era o problema. Desde que você não fosse pego no flagra. Desde que você não fosse surpreendido. Era isso que estava na mente da turma. Por isso que isso para os mestres da lei e os fariseus. Eram assim que eles haviam dito. Eram assim que eles interpretavam o não adulterarás. E para eles estava tranquilo. Então, por isso que a Bíblia fala, Jesus, essa mulher aqui foi surpreendida em adultério lá em João 8:3. Ela foi pegando flagra. O que que a gente faz? Vamos apedrejá-la? Vamos tacar-lhe pedra? O problema era esse. Era alguém ser surpreendido. E aí agora, hoje, as mulheres talvez da Ibira estejam falando, olha, fala mesmo, Betinho. Desce além aí nesses homens aí, esses caras precisam ouvir o que o Senhor tem para dizer. Não o Senhor eu, mas o Senhor tem para falar. Realmente, fala Deus, esses homens. Realmente, é um traste mesmo, concordo. Eu também me incluo nessa. Mas aí a gente tem que entender. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está ampliando a história. Ele está usando um exemplo de um adultério, de um homem adulterar, porque provavelmente ali a sua plateia, os seus ouvintes, seus receptores da mensagem, em sua maioria eram homens. Então ele vai falar de homens. Talvez hoje aqui eu deveria falar de mulheres. Temos mais mulheres do que homens, numa rápida observada aqui. Então, o problema aqui não é para o sexo masculino ou para o sexo feminino. O problema aqui é para todo mundo. Então, todo mundo está no mesmo barco dessa história. Então, vocês ouviram o que foi dito? É porque a turma estava interpretando a Bíblia errada. E aí, quando ele fala, não adulterarás, esse é o ponto. Era, sabe aquela coisa que você talvez já tenha ouvido de um famoso, ainda é famoso, ele ainda é vivo, político brasileiro, estupra, mas não mata? Era mais ou menos assim, era a cabeça desses caras. Era nesse naipe. Era usa e abusa daquela mulher, mas não seja pego no flagra, não seja surpreendido. Era mais ou menos essa a ideia que estava ali por trás. Agora Jesus vem e vai falar a real. Olha, mas eu porém vos digo. O problema não começa logo de cara no adultério. É aquela história, velha história. Ninguém vai ficar bêbado da noite para o dia. É um negócio que vai acontecendo paulatinamente. O cara toma uma latinha hoje, outra amanhã. Depois toma mais duas. Daí a pouco a latinha não faz mais sentido, tá tomando... o cara toma ali a dose, mas daqui a pouco aquela dose não tem mais jeito, aí ele tem que comprar aquela garrafinha menorzinho, barrilzinha. Você conhece, eu sei que você conhece. Compra aquele barrilzinho, mas o barrilzinho daqui a pouco não dá. Tem que comprar a garrafa de vidro. E é insaciável, mas começou numa latinha. O adultério é a mesma história. E aí ele vai falar, eu porém lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério. O problema não é olhar, porque olhar, todo mundo olha. Eu estou olhando para todo mundo aqui. Mas se no meu coração tiver alguma coisa desajeitada, desalinhada, aí o problema apareceu. Aí a coisa foi para o brejo. Aí a coisa complicou. Olhar não é problema. O problema é o que está atrás, é o que está no coração. Por isso que no acampamento da Ibira, a gente não falou para as donzelas, para as irmãs da Ibira, irem de burca, por exemplo, na piscina. A gente não vai falar um tipo de coisas dessa. Porque o problema, muitas vezes, é com quem está olhando, não é com quem está vestindo, né? Então, não faz muito sentido. E aí o texto vai nos dar essa pista aí. Qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério. O problema aqui, é, além dele estar falando do sétimo mandamento, do não adulterarás, ele está juntando com o décimo, não cobiçar. O ponto é o desejo. O ponto é o que está na mente, daqui a pouco ele fala, né, no seu coração. Simplesmente olhar faz parte. Agora, o que te leva a pensar, coisificar aquela pessoa para quem você está olhando, que é o problema, o fatal e o que pode causar grandes problemas. E aí agora aqui eu queria começar algumas questões mais práticas aí para a nossa vida. Qual foi a última vez que você foi numa igreja e você ouviu falar sobre pornografia? Você já ouviu alguém falar sobre pornografia na igreja? Eu estava pensando, eu acho que eu nunca ouvi falar sobre pornografia na igreja. Mas antes de a gente falar sobre pornografia na igreja, você já ouviu falar sobre castidade incomunicada? Sabe o que é isso? Talvez você esteja praticando e não saiba. É você no seu coração falar, eu não vou me deitar com o meu marido para ter ou com a minha esposa para ter relações com ele, porque eu estou em castidade. Eu fiz um pacto com Deus e eu não quero ter relações com meu marido ou com a minha esposa. E aí, só que isso não é informado, não é falado. Sabe aquela história que a gente comentou numa das últimas reflexões? Ah, olha, Senhor, eu não vou para a igreja hoje porque eu vou cuidar do meu marido, vou cuidar da minha esposa. Não cuidou a vida inteira, né? Uma semana inteira passou longe, não cuidou, vai querer cuidar bem na hora da celebração, bem na hora do culto, onde a gente aprende sobre Deus. É, acontece esse tipo de coisa, né? E aí acontece também essa história de, ai, você, pô, foi a vida inteira, viveu uma vida louca. Aí a hora que casa, resolve fazer castidade, resolve ficar monge, resolve ser freira, porque não quer ter relação com o marido, não quer ter relação com a esposa. Alguma coisa está errada. Sabe uma coisa? Eu li esse hoje de novo, esse texto. Tem um livro na Bíblia, eu queria que vocês lessem, Os Casados. Tem um livro, chama Cantares de Salomão. Meu amigo, se você ler aquele capítulo 4, capítulo 5, aqueles que são meio desatentos, assim, não muito criativos, talvez, para fazer declarações de amor, meu, tipo eu, é bom ler isso aí para refrescar a memória e você vai elogiar sua esposa, seu marido de uma maneira inigualável. E sabe de uma coisa? Na minha Bíblia eu marco a palavra Deus, Senhor, Jesus em azul. Sabe quantas vezes eu usei o meu lápis azul hoje para marcar? Nesse texto de Cantares? Pã! Surpreenda-se, nenhuma. Não aparece a palavra Deus. Não aparece Jesus. Não aparece Senhor, Espírito Santo. Nada, sinônimo desses, pai, não aparece. Qualquer uma dessas eu teria marcado de azul. Se você olhar aqui, nesse texto aqui tem um monte de azul. Naquele lá não tem nenhum. Sabe por quê? O sexo não é ruim. Deixa eu te contar uma coisa. Quem criou isso foi Deus. Quem fez isso foi Deus. Isso é bom dentro do casamento. Dentro do casamento é um privilégio que Deus nos dá. É talvez um momento mais íntimo, mais bonito. E vamos falar a verdade, mais alegre e festivo da vida do casal. Que coisa melhor do que deixar pai e mãe se tornar uma só carne, marido e mulher. Ei, é criação de Deus. Você acha que alguma coisa que Deus faz, cria, é ruim? É a mesma coisa que a gente sempre fala. Os filhos são bênção, são herança do Senhor, presente que Ele nos dá. Por que a gente vai teimar falar que isso é ruim? Não é! Não é, se é presente, é um presente ruim, não existe, é bênção que Deus dá. Então, o problema muitas vezes começa no adultério, numa castidade que não foi informada, numa castidade que foi indesejada por um dos cônjuges e o outro acha que está fazendo uma coisa boa. Primeiro ponto de atenção. E aí o que isso gera? Aí o homem ou a mulher não tem os seus desejos satisfeitos em casa, vai procurar seus desejos em outro lugar. E aí ele tem um negócio hoje na mão que pode trazer muita facilidade na vida, que pode ser muito útil nas mais diversas áreas de atuação do nosso viver, que chama-se celular, que inclusive liga para as pessoas, né?
Só que ali ele tem um acesso muito fácil às coisas talvez mais horrorosas que possa ver. E talvez ali ele começa a olhar, passa ali de repente no Instagram. Não precisa nem entrar em site. Você está no Instagram e daí a pouco aparece uma tranqueira daquelas. Fala, meu Deus. No WhatsApp, você está conversando, você entra num grupo, daí a pouco começa a vir aquele monte de coisa imprópria. E o que, que você faz? Você deixa levar? Vida leva eu? Ah não, é só uma foto, né? É só uma foto. Olha, a gente conversava ontem sobre esse assunto lá em casa. A gente conversa sobre essas coisas em casa. É bom conversar sobre essas coisas em casa. A pornografia é um negócio diabólico. É do capeta. É uma coisificação de um ser humano. Você olha para aquilo com o desejo de saciar a tua vontade, desejo e prazer. Fica colocando minhoca na sua cabeça. Coisa ruim. Coisificando aquela aparência que está na tela, que talvez está na sua mão, no seu smartphone, no computador, na televisão, para um deleite momentâneo, sendo que você poderia ter o deleite prazeroso de verdade acontecendo ao vivo e a cores. E aí o que acontece? Coisifica, coisifica, coisifica coisa, fica ali tão objetivo que aí não tem mais vontade de fazer o que deve ser feito como casal ao vivo e a cores. Fica de lado. O negócio fica largado. Porque a cabeça fica tão cheia, tão poluída, tão estragada, tão deteriorada, que não tem mais prazer naquilo que deve ter prazer. Acha que resolve essas coisas. É. A pornografia junto com a masturbação talvez seja uma das coisas mais egoístas que hajam na vida. Como é horrível. Como é maléfico. Como isso destrói famílias. Como isso destrói casais. Como isso destrói histórias. Como diria o pastor Waldemar Crocker, alguns de vocês talvez conheçam e lembrem-se dele, ele falou certa vez, sabe quanto por cento dos homens tem problema com pornografia? 95%. Aí perguntaram para ele, Waldemar, e os outros 5? São mentirosos. Ele estava brincando, mas acho que talvez isso seja verdade. E o espantoso disso é que certamente isso não é só para o lado masculino. É nos dois. Para os dois lados. E a Bíblia é séria. A Bíblia não está de brincadeira. A Bíblia leva as coisas a sério. Ela vai colocar a culpa no outro? A Bíblia coloca a culpa na sociedade? A Bíblia coloca a culpa disso tudo num movimento machista ou feminista? Não! Olha o final do versículo 27 mesmo. Já cometeu adultério com ela aonde? No seu coração. Ei, vamos passar umas páginas para frente aqui. Mateus 15, 19. Olha só quanta coisa boa tem no coração. No meu, no seu. Mateus 15, 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, imoralidades sexuais, roubo, falso testemunho e as calúnias. Por isso que a gente canta, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Porque se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada vai encontrar de bom. Quando a gente pensa em viver a vida como um morador do reino de Deus, estamos em Mateus, reino dos céus. Quando a gente pensa que a gente não faz mais parte desse mundo, o nosso mundo é outro mundo, a mentalidade que tem que estar na nossa cabeça precisa ser alterada e mudada. Talvez você esteja pensando aqui, meu Deus do céu, miserável homem que sou. Olha, a Bíblia que está falando isso, não sou eu não. E se a Bíblia está falando, talvez seja verdade. Mas calma, o negócio vai continuar. E aí ele vai falar uma coisa muito interessante, né? Se o seu olho direito te faz pecar, arranque o lance-o fora. Se a gente lembrar de Gênesis, capítulo 3, a gente vai lembrar que a mulher Eva, ela deu vazão a um comentário da serpente. E aí o texto bíblico, que não é bobo nem nada, se você já está acompanhando a nossa leitura, certamente você já leu Gênesis 3 na sua leitura bíblica, o texto fala que a mulher olhou para o fruto e viu que ele era o quê? Atraente aos olhos. A primeira coisa que a mulher faz é olhar. A primeira coisa que ela faz é observar. Aonde começa a desgraça do adultério na nossa vida? No olho. aonde que ele termina? No coração. Porque se, o problema não é olhar. Se você só olha e vira o olho, passa, foi. Agora, se olha e fixa o olho no olhar, deseja, cobiça, aí já foi pro coração. Aí desceu pro lugar errado. E sabe de uma coisa? Até meados do quarto século, 300 e pouco ali, tinha gente que lia esse texto e se mutilava. É engraçado ver os comentaristas falando, né, sobre Orígenes. Tem um, os mais puritanos, né, falavam que ele virou eunuco. Aí agora aqueles que falam, são mais desbocados, né, ou então o tradutor foi mais desbocado, fala, é, ele se castrou mesmo. Orígenes, por volta ali do terceiro século, 200 e pouco, ele se castrou. Teve que ter o concílio de Nicéia em 352 para que todas as pessoas parassem de se mutilar. Porque a turma estava se mutilando, estava levando o texto aqui ao pé da letra. E aí a gente começa a entrar no nosso desfecho de hoje. Privação ou prevaricação? Meu irmão, se o teu celular te faz pecar, compra aquele que tem o joguinho da cobrinha. Para de usar esse negócio ruim. Se está te fazendo pecar, para. O seu computador é na sua casa. Você está trabalhando de casa, né? Home office, beleza. Então deixa só o Office lá mesmo. Para de entrar onde não deve. Pra que vai querer acessar o computador à noite quando ninguém tá vendo? Vai acessar o teu quarto, dobra teu joelho e vai orar. Se prive dessas coisas. Se prive. Certa vez tem coisa de louco. Tinha fechado um negócio lá, fazer uns trabalhinhos e eu adicionei o cara no WhatsApp, a coisa mais normal do mundo. É, tá falando de trabalho, beleza, passa um assunto ou outro, beleza, estamos conversando. Dali a pouco me veio umas fotos que falou, ô meu Deus do céu, tá amarrado, sai pra lá, coisa ruim. Ah, paguei tudo, bloqueei, excluí, não quero mais trabalho com esse cara não. Pô, meu, nem me conhece direito e fica mandando pornografia no celular. Meu, não faz sentido, se priva. É melhor perder alguns mil reais lá com o projeto e ter o corpo santo e entrar de porta aberta no céu do que... Meu, não vale. Não vale a pena. Talvez você chegue na praia e você gosta de ir na praia. E talvez você goste de ir na praia pra olhar pra onde não deve. Ver aquele cara de sunga bonitão, né? Já que seu marido é gordinho. Posso falar com propriedade sobre esse assunto. Ou então aquela menininha, né? Pô, sua esposa já teve... um monte de filho, já não é mais a mesma, né? Aí fica só de olho no biquíni. Cara, se priva. Vai pra Campos do Jordão, onde tá todo mundo de casaco. Vai em julho, quando tá 2 graus de temperatura. Não é pra ir pro Guarujá, quando tá 40 graus na sombra. Às vezes a gente precisa se privar. Ei, o que que na sua vida você tá precisando se privar? Ou você vai cair na prevaricação a todo momento? A Bíblia é séria. Se você olhou, desejou com um olhar impuro, já era. A santidade que Deus nos coloca como patamar, como objetivo, é um degrau acima da nossa miséria. É um degrau acima da nossa concupiscência, da nossa limitação. E eu queria só ler um texto que eu achei muito interessante. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele fala, comentando sobre esse assunto, o pecado... é aquela coisa terrível de tal maneira que nos ilude, que nos engana, que nos deixa perfeitamente, sabe como? Felizes e contentes, enquanto a gente ainda não cometeu o ato. Eu não adulterei, então eu tô feliz e contente porque eu não cheguei às vias de fato fisicamente. Agora, na minha mente, o negócio já foi consumado, ó, faz tempo. Isso daqui tem nome, pecado. Errado? É aquilo que nos afasta de Deus, que nos distancia de Deus. Mas eu não queria terminar essa nossa reflexão só batendo e dando paulada, porque senão a gente vai sair daqui e nem dorme à noite. Não consegue. A gente começou falando, não vou olhar para trás. Talvez algum momento na sua vida, isso que eu falei aqui fez muito sentido para você. Talvez esteja fazendo hoje. Não precisa me contar não, mas conta para Deus. O salmista... esses dias eu tenho lido um pouco mais os salmos. No salmo, acho que 122, se não me falha a memória. A história é olho, né? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que é Criador dos céus e da terra. Meu irmão, você quer dar um jeito na sua vida? Você quer resolver esse negócio? A solução é drástica. Não é vou fazer terapia, vou buscar ajuda, vou conversar. É ou não é? Arranca, mutila, joga fora, se priva, cai fora. Mas não faça isso sozinho. Não joga seu olho fora, não. Eleve seus olhos para o monte. De onde vem o socorro? Do nosso Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Ele pode te ajudar. Ele quer te ajudar. Ele quer que você faça a sua parte. E ele está disposto a te dar o escape para você poder caminhar. Ei, a história é coração, né? A gente passou por Romanos na leitura bíblica não faz muito tempo. Romanos já foi. Romanos capítulo 10 fala assim: se com a tua boca confessares e no teu coração creres que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. A saída da privação começa em elevar os olhos para o Senhor, olhar para o autor e consumador da nossa fé. E passa também, com certeza, de confessar com a boca os nossos pecados. Confessar diante de Deus aquilo que está errado e equivocado na nossa vida. E legal, que quando isso acontece, no nosso coração há salvação. No nosso coração há restauração, há modificação, há um realinhamento de novo a ser um cidadão do reino dos céus. A notícia é triste, é complicada, é difícil. Se a gente cair no moralismo, talvez a gente saia daqui mutilado hoje à noite. Mas a notícia não para aí. A notícia vem embrulhada com graça e com bondade, com restauração e com reconciliação diante de Deus. Talvez você precise conversar com o seu cônjuge nessa noite para realinhar alguma coisa. Conversa, olha para Deus, fala com Ele, não deixa para depois. Ajusta isso, meu, ajusta. Precisa ajustar, não deixa passar. Confessa, põe para fora, pede ajuda de Deus. Mas tome vergonha na cara, se prive, porque se continuar vivendo do jeito que está, talvez não tenha solução. Vamos orar? Senhor Deus, não nos deixe cair na prevaricação. Tem misericórdia de nós, Senhor. Afasta-nos do mal, livra-nos das impurezas. Coloque na nossa mente, ó Pai, aquilo que traz alegria ao teu coração, aquilo que traz a tua santidade à nossa vida. Afasta de nós o pecado, Senhor. Afasta isso de nós, afasta isso da tua igreja, afasta isso do teu povo. Que nós, como teu povo, sejamos um povo santo que busque ao Senhor, que viva muitas vezes privado de coisas fúteis, obscenas e desnecessárias da nossa vida. Ajude-nos a olharmos para Ti. Ajude-nos a confessarmos os nossos pecados e termos a plena ciência, confiança, sabedoria que o Senhor nos perdoa, que o Senhor não traz isso de volta à tona, porque o Senhor é um Deus misericordioso, bondoso e tardio em se irar conosco. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado por podermos abrir a Tua palavra mais uma vez nesse final de dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.